cada coro regimental. Em nome de Deus, declaro aberta a 547ª reunião ordinária da 59ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Dom Viçoso. Pedi para a secretária fazer a leitura da ata da 546ª reunião ordinária.
Ata da 546ª reunião ordinária da 59ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Dom Viçoso, realizada no 10 de maio de 2021, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal, localizada na rua Valdemar de Oliveira, número 1, Centro. Compareceram os seguintes vereadores: Antônio Marques dos Santos, Carlos Miguel da Silva, Edevaldo Miguel de Assis, Geraldo Clésio de Freitas, Isabel do Cimar Moreira, Joaquim Adolfo Pinto Noronha, Otto José Mário dos Santos, Ricardo Rodrigo Silvério e Tiago de Oliveira. Invocado a proteção divina e verificado o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a 546ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Dom Viçoso. Após, o senhor presidente pediu à vereadora secretária que fizesse a leitura da ata da 545ª reunião ordinária. Em ato contínuo, o senhor presidente colocou a ata em discussão. Nesse momento, o vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha disse que, em relação à indicação, era para corrigir que não há caminhões estacionados em frente ao posto de saúde do bairro da Ponte de Pedra, mas sim que há terra acumulada que os caminhões descarregam no local. Em seguida, o senhor presidente colocou a ata em votação e foi aprovada por todos. Em ato contínuo, o senhor presidente pediu para a vereadora secretária fazer a leitura da ata da 163ª reunião extraordinária. Após, o senhor presidente colocou a ata em discussão e votação e foi aprovada por todos. Dando prosseguimento, o senhor presidente colocou a moção de aplausos do projeto de lei número 7.243 de 2006 em discussão e votação e foi aprovada por todos. Em seguida, o senhor presidente colocou a palavra franca. Nesse momento, o vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha pediu a palavra e fez uma indicação para que se faça o patrulhamento e jogue água na Estrada da Serra, que dá acesso ao município de Maria da Fé, pois não está em boas condições. Prosseguindo, o vereador fez outra indicação, dizendo que há uma paciente acamada que sente muita dor e não está recebendo atendimento médico com frequência, e que seria necessário que a Secretaria de Saúde tomasse alguma providência para resolver esse problema. Em seguida, o vereador Tiago de Oliveira pediu a palavra e solicitou que fosse enviado um ofício parabenizando o cidadão Jefferson Ribeiro de Deus pelo trabalho que vem realizando referente à publicação em redes sociais de fotos antigas de pessoas ilustres que fazem parte da história do município e não faz como outras pessoas, citando como exemplo a senhora Madalena e a senhorita Evelyn, que ficam postando nas redes sociais calúnias, difamações e falsas acusações contra essa casa legislativa. Complementando sua fala, o vereador disse que elas deveriam, se tiverem provas, denunciar todos no Ministério Público. Acrescentou que, se elas não tiverem provas, que daqui a 3 anos e meio tenham a coragem de se candidatar, a competência para ganhar e a capacidade para administrar do jeito que elas quiserem e não querer mandar nessa casa legislativa como elas estão fazendo em suas postagens. Continuando, o vereador Tiago de Oliveira disse que o senhor Alexandre mentiu no vídeo em que acusou 8 vereadores de terem ido a Belo Horizonte pegarem diárias e não terem certificado de curso. Segundo o vereador, o senhor Alexandre está desinformado, pois quando consultou o portal da transparência, consta que 8 vereadores fizeram a viagem, mas na verdade foram 4, pois o senhor Alexandre não soube olhar de quais viagens foram liquidadas. O vereador Tiago de Oliveira complementou que o senhor Alexandre, se ele tiver alguma dúvida, é só perguntar para o vereador, que sempre passa perto de sua casa. Ou, se preferir, falar para sua discípula Evelyn, ligar na Câmara, pedir informações, como ela fez quando os vereadores foram a Brasília. Nesse momento, o vereador Otto José Mário dos Santos pediu a palavra e disse que o senhor Alexandre fez um vídeo dizendo que consultou a Assembleia Legislativa e que os cursos estão sendo online. Prosseguindo com sua fala, o vereador Otto José Mário dos Santos ressaltou que nenhum vereador fez curso na Assembleia, pois o curso é realizado por outra empresa. Nesse momento, a vereadora Isabel Ducimar Moreira pediu a palavra e mostrou o cronograma e o certificado do curso que eles fizeram pela empresa Gênesis. Dando continuidade, a vereadora Isabel Ducimar Moreira acrescentou que as pessoas estão colocando apelido nos vereadores e gostaria que houvesse mais respeito. Após, o vereador Tiago de Oliveira disse que podem fazer críticas, mas sem ofensas e calúnias. Dando continuidade à sua fala, o vereador Tiago de Oliveira fez uma indicação para que a prefeitura faça a limpeza do mato na beira do asfalto, em algumas partes da estrada, pois o mato está alto, impedindo que as pessoas caminhem na beira da estrada, forçando-as a irem para o asfalto, o que pode ocasionar acidente. Em seguida, a vereadora Isabel Ducimar Moreira fez uma indicação para que o senhor prefeito coloque o parquinho em funcionamento. Após, o vereador Carlos Miguel da Silva pediu a palavra e disse que fez aproximadamente 30 indicações e requerimentos nesse início de mandato e que quase nenhum pedido foi realizado. Continuando, o vereador Carlos Miguel da Silva leu algumas indicações e requerimentos que não foram atendidos, ressaltando que, de 30 que ele fez, apenas 3 foram atendidas. Em seguida, o vereador Carlos Miguel da Silva fez uma indicação para que se abra uma rua atrás da escola, para o benefício dos moradores. Não havendo mais nada a tratar, e com as graças de Deus Nosso Senhor, o senhor presidente encerrou a presente sessão. E eu, Isabel Ducimar Moreira, vereadora, secretária, para constar, lavrei a presente ata que será lida e discutida em próxima reunião. E se aprovada, será pelo presidente e por mim assinada, junto com os demais vereadores, sala de reuniões, 10 de maio de 2021.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem estiver de acordo, permanece como está. A ata é aprovada por todos. Pedir para o secretário ler o ofício de resposta do prefeito.
Senhor Presidente, pelo presente, atendendo o requerimento e indicações contidos nos ofícios 30 e 31, informamos o seguinte. Vereador Carlos Miguel da Silva, com relação ao requerimento que solicita informações sobre a emenda parlamentar destinada à aquisição de academia e parquinho, informamos que, em razão do início de mandato e de ano que nos obriga a promover diversas licitações, a referida obra está em fase de processamento. Aguardando a ordem das licitações de início de mandato, como dito, sendo certo que já encontra na fase de adequação administrativa. Vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha, referente à indicação das obras no posto de saúde no bairro da Ponte de Pedra, a administração tomará as providências brevemente. Vereador Tiago de Oliveira, a indicação de limpeza do córrego atrás da casa do senhor Pedro Pereira, na Cachoeira, será passada para o setor de obras para as devidas providências. Vereador Edevaldo Miguel de Assis, quanto à indicação de colocação de quebra-molas no bairro do Viçoso, em frente à casa da senhora Bete, e a troca da caixa d'água no bairro da Serrinha, no lugar denominado Cantagalo, será repassado para o setor de obras para devidas providências. Vereador Geraldo Clésio de Freitas, a indicação de troca de encanamento e a caixa d'água de alvenaria no bairro Joazal, informamos que já iniciamos a obra de toda a rede de redistribuição. Autorizamos a aquisição de uma nova caixa d'água de polietileno de 10 mil litros para substituir a existente. Faremos uma análise no reservatório existente para a viabilidade e recuperação do mesmo. Vereador Isabel Lucimar Moreira. Quanto da colocação de iluminação pública perto da residência da senhora Mabel Alice, informamos que a administração está com um projeto de iluminação e em breve será concluído para atendimento toda a circunscrição do município. O calçamento será feito um levantamento, pois necessita de intervenção e acordos para a abertura da rua e as luminárias solar no Beco da Varginha, situada na rua Benedito Valadares. Será feito estudo para levantamento de valores e posterior viabilidade do atendimento. Atenciosamente, Francisco Rosanei Pinto, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, pelo presente, comunicamos ao vereador Geraldo Clésio de Freitas, referente à indicação de troca do encanamento e a caixa d'água no Joazal, que as obras foram concluídas totalmente na rede e o reservatório será instalado dentro dessa semana. Atenciosamente, Francisco Rosanei Pinto, Prefeito Municipal.
Indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Dom Viçoso. A vereadora que a este subscreve na forma regimental dos artigos 149, 182 e 183 indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que se coloque 3 quebra-molas no bairro da Bucaina, sentido a estrada para a cidade de Virgínia, em frente à casa, às casas dos senhores Aloysio Carlos Nogueiras de Carvalho, Golias Gomes e José Carlos Nogueira. Justificativa. Pois trata-se de uma obra muito importante para a população, visto que esta via é muito utilizada por veículos que transitam em alta velocidade, trazendo perigo para as crianças e também forma uma quantidade enorme de poeira, prejudicando os moradores com problemas respiratórios e resfriados, sendo que, tendo os quebra-mola, esses problemas serão evitados. Dom Viçoso, 24 de maio de 2021. Vereadora Isabel de Simar Moreira. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Dom Viçoso. O vereador signatário, no uso de suas atribuições e na forma regimental, vem requerer de Vossa Excelência que se oficie o senhor prefeito para a seguinte providência. Requer informações sobre quando será realizada a iluminação pública na rua Cônego José Divino, próximo às casas, de números 587 e 589. Justificativa. Pois os moradores pagam por esse serviço e não têm iluminação pública. Donzo Viçoso, 24 de maio de 2021. Vereador Carlos Miguel da Silva. O requerimento está em votação. Está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos. É, essa é mais uma das indicações que eu fiz e que não se resolve, né? É, dentro da cidade, perímetro urbano, ali nada, tem naquele trechinho 10, 12 pessoas pagando, famílias pagando, e não tem iluminação pública. O dinheiro arrecadado é para isso mesmo. É um absurdo. R$200, R$300, colocam uma luminária lá e nem isso não se faz. É um absurdo. Aguardo resposta do senhor da administração, mas não é resposta não, faça. E que na verdade a gente escuta, a gente ouve cada coisa que é inacreditável, né? Acabei de ouvir uma resposta da administração aí que tem que rir. Não é o mesmo assunto, mas dá na mesma. É, foi realizado, então se falou que terminou, eu não sabia que tinha terminado a obra do Josal, que não terminou, não colocou a caixa ainda, não fez todo o trâmite lá. Mas aí coloca o nome do vereador Geraldo. Isso para me atacar. Que idiotice. Faça. Realmente, pode dar o mérito a quem quiser dar. Eu quero que se realize a situação. É uma piada mesmo essa administração, viu? Uma piada.
O requerimento do vereador está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. O requerimento aprovado por todos. Pedir para o secretário ler o parecer jurídico do projeto de resolução número 1/2021.
Parecer jurídico, projeto de resolução número 1/2021. Do relatório. Trata-se de projeto de resolução de iniciativa da mesa diretora que cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Dom Viçoso e dá outras providências. Acompanhe o projeto de lei justificativa da mesa diretora. É o relatório. Da fundamentação legal. A criação da ouvidoria da Câmara Municipal visa atender aos mandamentos da Lei Federal número 13.460 de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Referida a lei dispõe que, artigo 9º, para garantir seus direitos, o usuário poderá apresentar manifestações perante a administração pública acerca da prestação de serviços públicos. Artigo 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente. Nesse sentido, o projeto de resolução em discussão tem por objetivo criar e disciplinar o funcionamento da ouvidoria da Câmara, dispondo sobre sua estrutura e sobre o processamento das demandas. Na detida análise do projeto de resolução em comento, pode-se observar que as diretrizes da Lei Federal supracitada foram devidamente atendidas, especialmente no que tange à facilidade de acesso do cidadão que quisesse manifestar sobre serviços prestados pela edilidade. No concernente à regularidade formal do presente projeto de resolução, cumpre ressaltar que a matéria objeto do mesmo se encontra inserida na competência da Câmara Municipal, prevista no artigo 72 da Lei Orgânica Municipal, que enuncia: compete privativamente à Câmara Municipal dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia. Em consonância com o dispositivo legal supratranscrito, compete somente à Câmara Municipal dispor sobre sua organização e funcionamento. Nessa mesma linha, o artigo 161 do Regimento Interno assevera que O projeto de resolução destina-se a regular matéria político-administrativa da Câmara, de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal, tais como organização e regulamentação dos serviços administrativos de sua secretaria. Traçadas tais considerações, ressoa induvidoso que os dispositivos legais atinentes à matéria foram devidamente observados, cumprindo-se assim os mandamentos da Lei Orgânica Municipal, do Regimento Interno, bem como da Lei Federal nº 13.460, de 2017. E assim sendo, não se vislumbra qualquer óbice à aprovação do projeto de resolução em pauta. Conclusão. Ante ao exposto, em obediência às normas legais e considerando a relevância da proposição, o presente parecer no sentido da regular tramitação do projeto de resolução em epígrafe por esta Casa Legislativa, em conformidade com as regras previstas no regimento interno. É o parecer, Dom Viçoso, 24 de maio de 2021. Juliana Patrocínio Silveira, assessora jurídica.
Parecer número 8, 2021. Comissão Finanças, Legislação, Redação e Justiça. Assunto Projeto de Resolução número 1, 2021. Cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Dom Viçoso, Minas Gerais, e da outras providências. 24 de 5, 2021. Relatório. A proposição enviada para esta comissão apreciar trata-se de Projeto de Resolução número 1, 2021. Parecer. Analisando o projeto submetido à apreciação desta comissão, não constatamos nenhuma irregularidade ou inconstitucionalidade que impeça transmitir regularmente no plenário. Conclusão. Pelo exposto, somos de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução número 1, 2021. Sala das sessões, 24 de maio de 2021. Edevaldo Miguel de Assis, presidente. Geraldo Crespo de Freitas, relator. Carlos Miguel da Silva, membro. O parecer está em discussão. O parecer está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. O parecer aprovado por todos. Projeto de resolução número 1 de 2021. Cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Dom Viçoso, Minas Gerais, e da outras providências. O projeto de resolução número 1 de 2021 está em discussão. Projeto de resolução número 1-2021 está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O projeto é aprovado por todos. Colocar a palavra Franca. Tribuna Livre, tem dois, fala aqui, o senhor Jair, sou Lúcio. Senhor Jair, o senhor faz favor, coloque o endereço certo, o senhor aqui, se eu precisar convocar o senhor para alguma coisa, vou mandar o endereço certo, está escrito Dom Viçoso, Dom Viçoso, não tem rua, não tem bairro, o senhor pode colocar para nós? Aonde que está o endereço? Põe em qualquer lugar aí agora, já pôs, tampou o lugar e põe. Olha aqui, meus olhos, né? Pode falar, mas não pode ofender ninguém dessa casa aqui. Só a porta a palavra, senhor. Não está passando os limites, não.
Eu não falei nada que eu estou ofendendo.
Não ofendi. Isso aí não é uma ofensa, só. Porque aqui não é casa de mãe Joana, não. Porque das redes sociais estão fazendo casa de mãe Joana. Vão querer fazer aqui, aqui também.
Eu estou aqui, se quiser falar diretamente comigo, a gente fala. Bom. Primeiro eu queria agradecer a todos.
Tem 10 minutos para falar, tá? Não, 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 a outra parte é do senhor.
Não, não pode.
Não, você não pode falar, não. Agora é a palavra dele. Depois eu falo.
Senhor presidente.
Primeiro.
Só um minutinho. O cidadão disse que vai abrir mão. Aí pode dar mais tempo ao outro.
Não, o. Aqui a inscrição fictícia não pode, senhor Lúcio. A inscrição fictícia não pode. Tem que ser verdadeira.
Eu gostaria de agradecer a todos, a Câmara, porque essa ouvidoria, isso é muito importante para a democracia, né? Fazer o cidadão se manifestar. Eu queria dar os parabéns para você, senhor presidente, por ter feito isso, por dar esse tempo. Mas já que você tocou nesse tema, um tanto agressivo, eu gostaria primeiro que eu enviei 3 e-mails para a ouvidoria e não recebi as respostas. A primeira pergunta que eu tenho é o seguinte: é sobre a obra que fizeram na Serrinha, que eu quero fazer uma pergunta direta a todos os vereadores. Mudaram, não sei, 200 ou 300 caminhões de terra lá no terreno. Eu queria saber quem foi o beneficiado. Se foi o povo que recebeu a terra, supostamente, foi a resposta que o prefeito deu para a vereadora, ou se foi o presidente da casa, ou eu não sei qual dos dois é o dono do terreno. Quem vocês acham que se beneficiou do terreno? Aquele movimento de terra toda. Quanto custou? Por que vocês escondem isso da população? O custo do movimento de terra.
Isso já foi discutido. Para onde foi a terra? Já foi discutido na reunião aqui.
Eu queria saber, você foi beneficiado com isso ou não, com essa obra?
Uai, o município foi beneficiado, precisou.
O município a terra se doou.
Está precisando de terra. O senhor tem terra para doar, o município ainda está precisando. Tá. O senhor tem para doar?
Não tem.
Eu doei a terra, começou a doação desde 2014. Desde 2014 começou a doação de terra lá, ninguém viu nada.
Outra pergunta que eu fiz é o seguinte: como presidente da Câmara, eu queria saber quanto custa a Câmara Municipal. Por que esconder isso da população? Fala assim, ó. A Câmara Municipal custa 100 mil reais por mês, ou 50 mil, 10 mil, eu não sei, não tem.
Isso o senhor tem que entrar lá no Congresso Nacional, porque o Brasil inteiro tem isso aí. Vai entrar com a emenda lá, entrar com a emenda lá para tirar o ganho dos vereadores.
Vocês acham que é justo para a população saber quanto custa a Câmara Municipal?
Qualquer um sabe, só entrar na internet, qualquer um sabe.
Quanto custa? Você é o presidente da Câmara.
Você falou que ia falar, o senhor não veio perguntar, o senhor falou que ia falar sobre isso.
Tá, e tem outro negócio. Eu estou aqui com um projeto do café. Também já foi falado e vocês ignoram. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse projeto do café. Aqui tem 100 páginas, faz mais de 60 páginas. É cópia, copia e texto, é copia e cola. Tá? É coisa que uma professora, por exemplo, se analisar, repete ao aluno, dá zero. Copia e cola, isso aqui é plágio. Segundo, eu não tenho certeza, tá? Mas eu gostaria que a Câmara dos Vereadores
Quem quiser ir comigo no Rio de Janeiro, a gente vai falar com o economista que fez isso. Eu quero ter certeza que o economista realmente cobrou 250 mil reais para fazer isso aqui. Porque eu duvido. Isso aqui não vale 3 centavos. Não vale o papel que está escrito. Eu estou aqui com um projeto de café. De verdade.
Só usar a máscara direitinho, por favor.
Sabe uma coisa? O secretário de vocês falava sem a máscara e você não fez nada. Sabia disso ou não? Olha no vídeo e você vê. Entendeu? Então, quer dizer, você está aqui que não quer ser. Você se ofendeu por quê? Porque eu perguntei que aquela mudança de terra, que eu afirmo que para mim foi corrupção. Comprar você, comprar o teu irmão.
Ô, senhor Jair, o terreno é dele. O senhor me respeita, não tem nada a ver com aquilo lá. Só vem me ofender desde o ano passado.
O senhor tem terra, o senhor tem coisa. O senhor está no meio dos gatos pingados, invejosos, instigando. O senhor está instigando os políticos.
O terreno não é meu.
O senhor está instigando os políticos. As suas mumunhas dá tudo errado. Você quer. As coisas suas dá tudo errado. Você quer. Instigar nós aqui.
Vem cá, eu não tenho vida pública. Você tem. Você não quer receber crítica? Não entra na política.
Eu não estou tá reclamando de crítica. Pode criticar o tanto que vontade. Você não tô... Pode criticar o tanto à vontade. Você não está criticando em nada.
Eu estou pedindo informação. Eu quero informação. Eu quero saber quanto custa a câmara, quanto vocês gastam de viagem, quanto vocês gastam de diárias.
Todo mundo tem diário, o promotor tem.
Eu sei que tem. O fato de ser legal não quer dizer que é ético e moral. Existe uma diferença entre legalidade e moralidade. É uma diferença muito grande. É isso. Obrigado pelo tempo. Eu acho que não preciso mais. Mas se vocês puderem responder. Tem mais uma coisa aí. Eu soube, então eu não quero falar quem disse, tá? Mas que a advogada da Câmara Municipal foi com o prefeito na delegacia e fez uma acusação de crime contra a segurança nacional. É brincadeira, né? Tiago, eu sei que você é advogado. Explica para ela o que é segurança nacional.
Nossa. Mas eu não estou sabendo disso.
Pois é, eu vou te contar. Quer dizer, segurança nacional. Então as pessoas vêm aqui criticar a administração, é um direito deles.
Jair, não, eu até concordo, criticar eu concordo. Só que tá tendo ofensa aí, tá tendo ofensa.
Tá ofensa.
O negócio tá indo pro lado pessoal. Você
não deve ir pro lado pessoal. Não tem nada pessoal, aqui tem política.
Quer criticar?
Você não concorda com a política, você não concorda. Tá, agora vocês estão numa posição bem elevada. Vocês ganharam as eleições, vocês são representantes do povo, vocês merecem daqui de fato e de direito. Tá? Agora vocês têm que estar numa posição mais elevada, respeitar as pessoas que vêm aqui. Não é justo.
Não,
é porque eles cometeram um erro que vocês.
Mas quem está desrespeitando aqui?
Não, nem deve.
Não, ninguém está desrespeitando. Não. Nós que estamos sendo desrespeitados várias vezes aqui, por muitas pessoas, você sabe muito bem disso.
Eu sei disso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são funcionários públicos, vocês recebem para isso.
Sem dúvida.
Recebem para isso. Vocês se candidataram para isso.
Sem dúvida.
Mas se vocês não querem críticas. É simples, não entra na política.
Não, Jair, nós aceitamos crítica. Quem entra na vida pública tem que aceitar
crítica. Tem que aceitar crítica.
De todo jeito. Mas a calúnia e ofensa, não.
Não, mas ninguém quer aceitar calúnia e ofensa. Mas deixa eu te dar um conselho. Essas pessoas que criticam hoje, amanhã pode te apoiar. Entendeu?
Mas por isso eu tenho que aguentar.
Elas podem mudar de ideia. Vocês têm que estar na posição superior. Agora, eu gostaria que cada um de vocês, se puder, me explica quem foi o beneficiado pela mudança daquele movimento da montanha lá do rapaz. Eu não quero falar o nome, senão eu vou trocar, eu não sei quem é quem. Me desculpa. Do rapaz que está bravo. Quem foi o beneficiado pela mudança de terra lá? Hein? Se alguém acredita que teve um cidadão em Dom Souza que recebeu um carrinho de terra. Né? Essa é uma vergonha. É isso que eu gostaria que fosse investigado, junto com o projeto de café. Tá? Alguém aqui que se dispuser, tiver tempo, se dispuser aqui no Rio de Janeiro comigo, eu levo, trago, faço uma reunião com um economista que assinou esse projeto de café, e vocês vão ver que isso aqui foi uma barbaridade. Eu duvido que o economista vai falar que ele fez isso aqui. Se ele sentar comigo e olhar e falar, me desculpa, não fiz isso. Ou então devolve o dinheiro.
Seja aí.
Eu não tenho nada a ver com aquela terra. Mas o vereador Tiago aqui mesmo já falou que a reunião tirou mais de 500 caminhões de terra lá.
Está tirando.
Não, não está tirando mais.
Está tirando. Então, mas espera aí, senhor presidente, espera aí.
Está tirando.
Senhor presidente. 500 caminhões de terra, você foi beneficiado pra caramba. Não. É o seguinte, eu tirei...
O caminhão dele, a máquina dele.
Ô Jair. É o seguinte, a terra, como eu já expliquei outro dia aqui. A terra eu tirei 500, 600 e vou tirar mais uns 100, 200 para o presidente me arrumar lá. Só que é o seguinte, eu usei o meu maquinário. Não. Eu e o meu caminhão, eu não usei nada da prefeitura, você entendeu? Foi igual eu expliquei aquele dia aqui. Até foi dada essa resposta. Você falou que não deu resposta, mas a resposta foi dada, sim.
Veja bem.
Essa que você tem na ouvidoria.
Esse movimento de terra foi feito antes das eleições, não foi?
Não, é o seguinte.
Foi
não, eu que eu tirei?
É.
Ah, que eu tirei foi antes, eu nem vereador era. Agora, só que é o seguinte, ele vem dando doando terra ali já desde 2014, ele nem vereador ele era. Ele não era vereador quando ele começou a doar a terra, 2014. Entendeu? Eu comecei a tirar a terra lá, depois a prefeitura começou a.
Rodrigo, quantos caminhões foram pra cachoeira pra calçar lá?
Não, presidente, mas isso não.
Quantos caminhões foi pra lá, Rodrigo?
Tiago, já que você está falando isso, aproveita, levanta despesa
para
nós. Coloca um pouquinho. Quanto custou a Câmara de Vereador nos últimos 4 anos? Faz um gráfico,
olha só.
Custou 500 mil anos,
600
mil anos.
Para
a população saber.
Então, Jair, não, sem dúvida. Tanto que é o direito que está no portal de transparência, isso aí. Consta lá. Mas aí você fazer um gráfico aí é demais. Não, consta tudo lá. Igual você está perguntando quanto que tem a despesa por ano aqui da Câmara. Depende. Depende. Aí depende de viagem, depende de tudo. De gastos aqui. Você entendeu? Ó, o dinheiro. Jair, é o seguinte, o dinheiro da Câmara que vem, a prefeitura faz um repasse para a Câmara. Todo mês, certo? Se chega no final do ano, esse dinheiro tem que ser gastado com a Câmara e com o pessoal. Não pode ser gastado com outra coisa. Infelizmente é assim. Poderia gastar, fazer uma casa para quem está precisando, mas não pode. Se a gente fizer isso, a gente sai preso daqui. Então, só que é o seguinte, Jair, só terminar aqui. Aí o que acontece? Chega no final do ano, esse dinheiro fica lá. Sobrou 100, 200 mil lá. Se o presidente devolver o dinheiro, ele devolve para o prefeito. O prefeito gasta. Da forma que ele achar conveniente, eu não preciso nem prestar
pagar
conta
um show, ele paga.
É assim que funciona. Agora, se o presidente não quiser devolver esse dinheiro para a prefeitura, o que acontece? Ele vai ficar lá, sobrou 150 mil, vai ficar 150 mil guardado na conta da Câmara e a prefeitura não vai repassar mais.
Sim, entendi.
Você entendeu? É assim que funciona. Infelizmente,
sabe o que precisa? Então é de comunicação. Não custa nada explicar para a população isso.
Não,
de maneira bem didática. A Isabel é professora, entendeu? Ela consegue explicar isso didaticamente de uma maneira bem simples, para que todo mundo entenda. Eu não sabia dessas coisas.
Assim que funciona. Se pudesse, igual o pessoal fica falando, está gastando dinheiro com viagem, com isso, com curso. Infelizmente é assim, o Tribunal de Contas orienta a gastar dessa forma. Eu queria, todo mundo aqui queria pegar para fazer uma casa para quem precisa. Tem um cara que está precisando fazer uma casa. Se a Câmara pegar o dinheiro e fazer uma casa para o cara, sai todo mundo algemado daqui. Não pode. Agora, se a gente repassar, igual a gente não, o presidente repassa no final do ano para o prefeito, o último presidente que saiu foi o vereador Otto, não foi, vereador? Você repassou quanto? Cento e tanto?
160 mil.
160 mil. Repassou para a prefeitura. Aí o que acontece? O prefeito, ele fica com aquele dinheiro, ele gasta da forma que ele achar conveniente. Ele não precisa prestar conta de nada para a Câmara aqui. E a gente não sabe como que gasta.
Então, você sabe qual é o problema criado aqui? Falta de comunicação, falta de transparência. Explicar melhor, mostrar para a população, abrir um livro. Não tem medo. Você faz uma pergunta.
O senhor foi lá com a Madalena, o Alexandre. O Evaldo filmar, o pessoal de Val saiu correndo atrás de vocês, não foi, Evaldo?
Não, senhor presidente.
Eles correram tudo.
Eles
correram tudo, por quê?
Presidente, eu peço a palavra agora.
Não.
Peço a palavra agora. Até teve uma insinuação no dia lá, uma vizinha, atrás do muro, da casa dela, cara, e ouviram você fazer insinuação, cara.
É mentira.
Mentira? A moradora
que está correndo lá? Todos, então?
É mentira.
Então, a moradora, você quer que eu traga a pessoa para falar?
Não.
Você quer? Porque é o seguinte, vocês filmando o barranco lá e falando assim, esse pessoal aqui...
Isso é mentira, rapaz.
Para.
Isso
Isso é mentira.
Presidente.
Isso é mentira, você está acreditando na mentira que te contaram.
Outra coisa, aquele pessoal é da minha família.
Presidente.
É da minha família.
Você sabe que o Chico também é parente, meu?
Não sei, não me interessa. Eu só sei que o pessoal é minha família, cara. E tem uma coisa. E ali ninguém mente, não, rapaz.
Presidente, vai virar um debate aqui, mano.
Ah, vamos parar isso aí, ó. Vamos parar. Devaldo.
O cidadão vem só pra expor as ideias dele aqui, senão vai virar um debate aqui, ó.
E outra coisa, Jair, mais uma perguntinha. E por que a hora que o pessoal chegou lá pra conversar com vocês, vocês foram embora? Deixa eu falar. Por favor, deixa eu falar. Porque naquela hora que eles foram pra conversar com vocês, vocês entraram no carro e foram embora. Não tive a dignidade de esperar pra conversar.
Você tá muito enganado.
Não.
Você não tava lá,
eu tava assim. Os meus parentes são ali, seu Jair.
Eu tava lá.
Não, o senhor tava, o senhor Alexandre tava, a Madalena tava.
A senhora lá só com um pedaço de pau e pedra.
Não, era questão de dialogar, ué.
Você queria o quê? Grande brigar questão de... com a senhora lá?
Não, eu queria brigar. É questão de sentar e conversar, ué.
Você sabe o que eu tava indo fazer lá? Eu tava indo tomar um café na casa do Chico.
Será mesmo? Será que é?
Você pergunta pra ele.
Não, mas é a pessoa que tava do lado lá.
Por que o senhor tava filmando lá?
Não viu, não.
Eu tava filmando esse movimento de terra.
Tava filmando. Por inveja. Por inveja.
Senhor presidente, aproveitando a fala do senhor Jair, pedi ao senhor presidente, pedi ao secretário, faz a planilha aí, mostra, não tem nada de errado.
Estão tirando mais terra ali.
Não, estou dizendo do gasto da Câmara, quanto cada um gastou de diária, quanto que o presidente gastou, quanto que os vereadores, gastou.
Tá na transparência aí, só é transparência.
Não, mas faz um gráfico para eles, e acaba com a discussão.
Sim, faz aí, ó. O povo tem que saber assim, ó.
O nosso secretário é muito competente, ele faz um negócio bonitinho ali, mostra para todo mundo, acaba esse problema. Inclusive, eu fiz um requerimento pouco tempo atrás para colocar a diária de cada um, para a gente ver o que foi no mandato passado. Faz isso, mostra para todo mundo. E aí evita esse problema. E a respeito da outra pergunta que ele fez, eu até hoje não me coloquei na situação. Mas aí pergunta assim, quem que foi beneficiado? Eu tenho que te defender que o município foi beneficiado, porque foi terra para todo lugar no município. Mas o senhor também foi beneficiado, beneficiou seu terreno.
Mas tinha como tirar lá e não beneficiar eu?
Lógico que não. Então, o senhor foi beneficiado, sim. Mas eu queria citar uma situação que tem conveniência nessa situação. O Fernando Patinho, não sei nem se ele está assistindo essa reunião, provavelmente não, mas ele tem terra a dar para um pau lá, para o município, facinho de tirar, e ele sim precisa... para proteger a casa dele, que a casa dele está praticamente no barranco. Aonde que o prefeito foi e tirou um caminhão de terra lá, sendo que foi pedido, inclusive foi promessa de campanha na política passada. Não tirou um caminhão de terra do rapaz.
Aonde que é?
Lá na Bucana, do Patinho.
Lá no Patinho.
É, você vai lá para você ver, está perigoso cair terra ali, amassar a casa, derrubar a casa dele, entendeu? Então, eu tenho um pouco de conveniência. E a respeito do que o senhor falou a respeito do estudo de café, eu fui quem tomei frente, juntamente com o Joaquim do Adolfo e o Edinaldo, nós fizemos denúncia na promotoria, lá no Belo Horizonte também? Na promotoria. Fizemos a denúncia, se não deu nada, se eles não agiram, não sei. Mas que nós fizemos, e que eu tenho certeza que isso aí é o cúmulo do absurdo, pagar 250 mil reais num estudo para fazer uma coisa dessa daí, que eu tenho conhecimento disso daí, o Joaquim do Adolfo faria melhor que esse cara que fez aí. Porque o Joaquim do Adolfo conhece. Isso daí eu falei a respeito disso já, debati muito sobre a situação. Obrigado.
Complementando aqui a fala do Miguel, então, o que eu sei do Instituto Café, eu não estou aqui defendendo ninguém, não. Está aí uma compra do maquinário, com esse projeto que está aí, a administração conseguiu uma verba de 450 mil, isso é que eu sei, que está parado, porque o deputado não, o governo federal não repassou essa verba.
Essa verba não chegou até o município. Está parado o projeto do café, no qual até estava olhando aqui, acho que chegou aqui, o prefeito na qual, se não conseguir, vai repassar esse projeto, vai dar de graça esse projeto, que é uma coisa que não pode acontecer em Novo Souza, porque eu ainda acredito no mecanismo do café em Novo Souza. Tanto que eu acho ainda que se conseguir esse maquinário e que se possa comprar esse terreno e vier fazer esse benefício aqui, eu acho que Dom Souza vai ter muito a crescer. Agora, por outro lado, o órgão público é coisa lenta. O dinheiro, às vezes, o seu Jair é o deputado. Ele tem a boa vontade de querer ajudar Dom Souza. Mas não depende só dele, depende do governador, do presidente, e essa verba não chega. Então, eu ainda continuo acreditando dessa forma. Até que essa verba chega, eu ainda vai ficar parado. Mas assim que chegar essa verba, eu creio sim no desenvolvimento, crescimento, nessa industrialização desse café em Novo Souza, que eu acho que é uma fonte de renda que, na qual vai ser produtivo.
Eu falo desse projeto de café aqui, é que eu tenho uma visão muito otimista. Eu não acredito que vai ser uma situação muito rápida. Eu ia cobrar R$250 mil para fazer isso aqui. Não é um projeto de café maquinário que está comprando. Talvez o prefeito tenha sido até iludido.
Então, pode ser. Então, aí teria que processar aí a...
Por isso que eu convidei vocês, quem quiser ir ao Rio de Janeiro, comigo, a gente faz lá na fundação...
Aí tem que processar a FGV.
É, que, é, é quem pagou,
que iludiu, então, que iludiu a administração, iludiu todo mundo.
Ô, vereador Joaquim, me cede uma parte. Na época que surgiu essa conversa dos 250 mil, procurei o senhor. Só lembra? Meu povo vereador, o senhor que é um que está ganhando o prêmio de café aí, que é um interessado nisso aí, o que o senhor acha? O senhor me falou que era coisa boa para o município. É a longo prazo.
É longo prazo. Não, mas até então
eu na até época. Discordei na época, eu não ia procurar o vereador que não sabe nada. Procurei o senhor. O senhor falou que isso aí é coisa boa.
Então, foi para frente. É coisa boa o projeto do café. Da FGV eu não sei, porque eu não...
Não, mas que eu questionei que o senhor foi a questão do estudo.
O que me passaram, que eu estou sabendo, que através do estudo do café, o prefeito conseguiu essa verba que vai conseguir comprar esse maquinário. Até na qual eu estou sabendo, a verba ainda não está dentro do orçamento, já subiu esse maquinário para comprar, teve uma que já subiu 11, 12, 14 mil. Mas eu acredito no projeto do café. Agora, quanto ao estudo da FGV, aí eu não sei, porque se você acha aí que a FGV enganou a administração, enganou o prefeito, eu não sei. Aí,
pode ser que a FGV, isso não sei. Porque isso nem foi feito por eles. Apesar de estar com o nome, pode, eu não sei. Eu só acho que isso aqui, eu vou mostrar para a Isabela depois, que esposa dele, ela vai ver, vai olhar, vai parecer um absurdo. Qualquer pessoa que vê vai falar que é um absurdo.
Gente, você me concede a palavra agora? O Joaquim falou aí, o Miguel, os novos vereadores, né? Eu fiz a anotação aqui, quanto custa a Câmara de Vereadores, vou pedir para que seja feito, seja passado para a população, né? A gente está sujeito, sim, a críticas, mas que sejam construtivas, porque eu não sou perfeita. Mas eu considero uma cidadã do bem. O que eu posso fazer de bem para as pessoas, eu faço. Agora, ficar colocando coisas feias no Facebook não vai levar a lugar nenhum. Isso não é democracia para mim, no meu ver. Democracia é conversar, dialogar. O senhor é uma pessoa de conhecimento que poucos têm. É de altíssimo, né? Como vou falar assim, intelectual. Que tem conhecimento lá das coisas vivência das estrangeiras, né? Que nós aqui não possuímos isso. Né? E eu estou aqui, humildemente, aberta a sugestões construtivas, com certeza.
Isabel, me coloca à sua disposição. Se você precisar de mim, pode pedir, eu faço coração e com intenção. Isso aqui, olha, até o prefeito pode estar sendo enganado por isso. Eu certeza eu não tenho de nada. Eu só sei que isso aqui não é sério. Tá?
E tem mais, depois desse projeto, o projeto Café que estamos, não é um projeto novo, Paulo, é esse trabalho.
Só o trabalho da... Entrando na sua fala, só um pouquinho. Isso daí não passou pela Câmara, não, tá? Tá? É.
Mas não tem nem que passar, não. Eu já sei investigar, foi dinheiro público jogado fora. Vocês têm preocupação com a população do município, vocês querem o bem da cidade, todos querem.
Isabel, permita uma parte aqui. Jair, até o vereador Miguel tocou num ponto aqui. É o seguinte, aí eu não quero pagar uma conta que não é minha, né? Eu não estava aqui, eu estou fora aqui, voltei agora, não estava aqui. Agora, aí fica, igual eu estava te falando, que o pessoal não respeita, fica colocando postagem aí falando. Nós sabemos muito bem quem coloca as postagens, que põe a cara a tapa lá, né? E colocando que a Câmara de Vereador está votando, o negócio do café, votou 250 mil. Esses vereadores limitados votaram 250 mil. Eu nunca votei nada aqui. Nem
mas
eles,
nem nós que estávamos aqui não votamos isso. Passado,
nem foi votado isso aqui. Nem foi votado. Jair, você vê a ignorância dessas pessoas que ficam postando essas coisas. Não foi? Não, não foi votado aqui. Eu sou... Jair. Eu sou leigo nessa parte do café, não adianta discutir muito com o café. O Joaquim entende melhor não, que
entendo,
tipo, todo
eu
mundo aqui.
Do café agora, na lavoura, se assim, tiver benefício aqui, tipo assim, vai passar vai peneirar um café ali. Eu entendo agora.
Jair, então, eu não sei como é que está a situação disso, se foi denunciado isso no Ministério Público ou não.
Eu acho que foi.
Foi, nós fizemos lá.
O do café? Foi vocês três que denunciaram?
Começo do ano passado.
O vereador Joaquim, o Miguel e o Dinaldo? Ah, foi vocês? Foi esse negócio do café, então?
Só que, infelizmente, não tivemos resposta de nada lá do Ministério Público. Não teve resultado nenhum.
Inclusive, agora eu vou terminar minha fala, porque todo mundo, né, falou, eu vou falar em tom baixo. Primeiramente, eu sou uma educadora, vou repetir novamente, que se alguém quiser me atingir, venha falar comigo, eu não vou brigar com ninguém, não. Mas eu vou dar resposta à altura, ao nível que isso pode ser dado. Tá? Com a melhor educação do mundo. Às vezes eu vou ter que baixar a cabeça para não falar palavrões, porque nós erramos. Nós somos seres humanos, mas dói. Os apelidos que são colocados na gente, as coisas, as maneiras que são escritas, dói. Eu não faria isso com nenhuma família, com nenhum cidadão do Viçosense. De maneira alguma. Nunca na vida. Já errei muito, mas paguei pelos meus erros. E estou aqui respeitando os cidadãos, dando o melhor de mim. Só que eles não estão dando tempo da gente fazer as coisas, porque não faz 5 meses que nós estamos aqui. E é requerimento sendo requerimento, é pessoa que pede, é pessoa que a gente quer ajudar. É um tempinho para nós, para a nossa cabeça, né? E não a gente assumir um erro que não foi nosso. Não é meu. Isso aí eu não vou assumir. Né? E o senhor Jair, algum tempo atrás, trouxe um grande benefício para o município, que foi o posto de combustível. Eu tenho a certeza que com a sua cultura você tem muito coisas construtivas, empreendedoras para trazer para nós. Eu estou aberta a ouvir você, a qualquer outro cidadão, mas que seja feito democraticamente. Essas postagens não é a democracia. Ofensas não é, calúnias não, difamação, isso para mim não é democracia. Eu falei em uma outra reunião que a minha casa está aberta, quem quiser ir em casa pode ir, é humilde, eu recebo quem for, tento ajudar qualquer cidadão que precisar. Nós falamos aqui de uma família que tem crianças especiais, uma criança especial, que eu dei aula para essa criança, ela tinha 4 anos. Eu sofri o que eu vocês não têm noção do que eu sofri na mão dessa criança. Porque não se sabia ainda do autismo, tinha conhecimento dessas doenças, né, desses problemas. Eu falei aqui em ajudar essa família, fui criticada nas redes sociais, que se eu quiser fazer algum benefício para essa família, que eu faço com o meu dinheiro. Se eu tiver, eu faço. Pode ter certeza que se algum dia eu tiver, eu faço. Como eu fiz uma boa caridade essa semana, e não preciso arrastar, falar para ninguém o que eu fiz, eu deixei de fazer, não. Agora, criticar isso dessa forma, não, gente. Dói. Nós somos uma família. Eu não arrumei tanta inimizade durante a política quanto eu arrumei agora. Imagina que coisa mais feia. Uma cidade desse tamaninho está se tornando essa coisa... Aí o que o Miguel usou a palavra ali, Miguel? Uma palhaçada? Não sei se você falou não, né? Então, é isso. Lógico que a gente está disposto a ouvir. O empreendedorismo, para quem sabe o que é isso, essa palavra, ela não vem a curto prazo. Ela vem a longo prazo. Eu não entendo desse projeto do café, mas o que você está falando, que é estudo, né? Ele não vai vir amanhã. Ele vai vir dentro de uns 5, 6 anos. Eu fiz um curso de empreendedorismo de mais de 2 anos. Eu subi a montanha para conseguir chegar lá no topo e entender o que era o empreendedorismo. É você investir hoje, você vai colher daqui 5, 6 anos. Não é imediato. Então, está falando estudo. Nós vamos analisar isso sim, ué, com certeza. E torcer para que dê certo, ué.
A sua fala da nova colega aí, eu acho que nem 5 anos não consegue. Isso aí vai de 8 a 10 anos.
Não, eu fiz uma.
Porque eu acho que através desse estudo, creio que o prefeito poderia ir amanhã, junto com o agrônomo, e junto com a administração, eu não sei aí, fazer um cadastro aí de pequenos produtores, 3 mil pés de café para baixo. Porque eu faço uma conta correndo aqui, ó. Se você colher 30 sacos de café com 3 mil pés que colhe, se você vender a R$1.000 fazer bem feito, dá 30 mil. Vai dar 2 salários e pouco por mês, sobrando um tanto, pra você ficar quase que à toa o tempo inteiro. Porque 3 mil pés toca facinho. Mas o que, que precisa através disso? Isso vai gerar emprego, vai gerar renda para o município, né? Vai gerar conforto para essas famílias. E o que, que nós temos, Dom Sul? Nós temos as melhores terras, temos as melhores atitudes. Muitas das vezes, por que o pequeno produtor lá não planta? Porque ele pensa assim, como é que eu vou comprar a muda? Como é que eu vou arar a terra? Como é que eu vou comprar o adubo? Mas, é assim, acho que poderia ter um incentivo do poder público, até isso que eu já conversei até com o agrônomo, com o prefeito, a respeito dessa situação. Daria lá 3 mil pés plantado para o cidadão, agora você vai cuidar. Eu acho que isso sim é o futuro nosso. Por isso que eu ainda acredito, no projeto. Isso está aqui, que eu não li aqui não, mas acho que isso aqui é que o prefeito tem um projeto na mão já, pronto. Porém, quem vai assumir? A associação que já estava aí constituída, o pessoal, os produtores de café, estão todo mundo se afastando porque não está acreditando no assunto. Então, para a gente hoje voltar a fazer uma reunião ali no clube ali, para trazer esse cafeicultor de novo, vai ser difícil. Então, eles vai ter que ter alguma coisa para que se acredite nisso.
Inovadora.
Porque eu tenho certeza que o Dom Souza é o máximo que precisa.
Eu entrei na política acreditando que eu sou capaz de fazer a diferença. Só que eu não tive tempo de fazer essa diferença. Eu já conversei com o nobre vereador Joaquim, sobre o café, né, Joaquim? O meu projeto é outro, totalmente diferente. Eu tenho boas ideias, eu tenho um projeto de mudas frutíferas, mas já consultei o advogado, eu não posso fazer, já fiz, rascunhei. O advogado vai fazer em cima da lei para nos constatar como compra de votos. Entendeu? Para depois ser distribuído. E com quem eu quero mexer? Com os jovens. Eles vão me ajudar a plantar. O agrônomo vai me ajudar. Eu tenho vários projetos que eu vou precisar de toda a Câmara para me ajudar, da população. Né? Então, é isso que nós temos que acreditar que vai dar certo, porque é um estudo. E Dom Viçoso merece que esses cafeicultores sejam reconhecidos, porque eu, se eu não estou enganada, sem ser a prefeitura, é o que mais gera emprego, é a cafeicultura, gente. Né? E o produtor precisa realmente ser valorizado. Não só quem planta café, mas a banana. Né? Então, é isso. Eu peço de coração. Quando quiser fazer algum pôster, é isso que vocês falam, né? Eu não sei falar direito, pode ser que eu esteja errado aqui. Mas faça uma coisa construtiva, bonita. Tá bom? Obrigada.
Seu Pedro, peça uma parte. Estou com uma sugestão aqui. Se eu podia pedir para o senhor já ir marcar, se ele tiver condição, tiver contato, marcar lá com a FGV, e o senhor podia nomear aqui 3 vereadores aqui, a gente podia ir lá ver o... O senhor concorda? Ué, porque o senhor está falando, o pessoal... Não, deixa eu terminar, depois o senhor fala. É, todo mundo critica, e até os próprios vereadores não estão por dentro disso aí. Ué. Como eu já disse para o senhor, na época, eu indaguei o vereador Joaquim, ele falou para mim que era ótimo. Passou um dia e ele pegou e denunciou isso aí. Eu
fiquei sem entender. O FGT.
É.
É, não denunciei então, o projeto, não tinha projeto de café.
É. Então podia marcar uma. Se o senhor tiver contato lá, o senhor presidente ter contato lá, marca um dia lá, nomeia 3 vereadores aqui. Vamos lá fazer uma viagem lá, ué.
Essa sua ideia, sabe por quê? Pode ser que nenhum prefeito saiba o que foi feito. E aí ele leva a culpa, apesar que ele assina o chefe da.
É, o ordenador da despesa. Ele vai...
tem que levar a culpa. Mas talvez ele nem saiba o que foi feito.
E
se falar para ele, apenas se é alguém que ele não gosta, ele não acredita. E eu não estou falando isso para criticar ninguém, não. Sempre estou falando de boa fé. A cidade foi lesada.
Senhor presidente, peço uma parte. Então, porque o que está sendo discutido não é o projeto. O projeto, a gente tem que ter projetos bons para o município. É que a gente questiona
é o
valor do estudo. Esse que é o questionamento que eu indaguei na justiça. E esse é o questionamento que eu indaguei com o executivo várias vezes, pessoalmente e tal. Entendeu? Essa é a indagação. Projetos bons para o município a gente tem que apoiar. Nós estamos aqui para representar o povo, não para ir contra o povo.
Às vezes a gente pensa que o inimigo está perto, às vezes está longe, né? Falar, Lúcio?
Então, desde que nós estamos falando de café, hoje é o dia 24, queria parabenizar aí todos os cafeicultores do mundo. Hoje é o dia deles.
Boa noite a todos. Eu queria falar, parece que hoje, dia 24, é dia do milho. Eu não sei se é do café, mas do milho eu tenho certeza que eu sigo sempre a internet.
O que é que eles querem falar?
É uma pena que o rapaz saiu, eu nem conheço ele direito. Ele... Eu nem vou falar sobre o que eu vim dizer, não.
Mas
eu só.
Não
só...
Hã? Mas aí não pode. Tem
não, então só... eu falo sobre o que eu vim dizer. Tá. Mas eu queria.
Quero eles voltarem.
É. Bom que eu tomo um golinho d'água, então. Voltar,
presidente, por que você não chama eles?
Eles vão vir.
Se tem um cidadão com a palavra aqui, você tem o respeito de ficar aqui e ouvir. Ele
está tocando
de manhã. Não, não vai vir não, ué. O cara pegou no microfone e saiu.
Thank you.
Alô?
Ah, agora quer mandar em mim também? É, tá louco, rapaz? Aqui não, hein? Ô, presidente, toca o pau aí, vai.
Só um instantinho, por favor. O senhor fala. Eu vou falar sobre violência, sobre agressão,
falar,
né?
Hoje, mas aqui pode falar sobre interesse comunitário, tá?
É.
Hoje só pode falar isso aqui.
Uhum.
Violência cultural hereditária.
É. Violência cultural e hereditária. Violência cultural e hereditária. Um tipo de violência, por exemplo, é fazer coluio, né? Coluio. Eu participei, assim, morando na moradia estudantil, lá eu convivia, a gente fazia assembleia semanalmente. Todo sábado a gente fazia assembleia. É uma briga, e as pessoas fazendo coluio, cooptando o outro para lá, o outro para cá. Eu tinha acabado de chegar, eu simplesmente queria fazer meu curso de Belas Artes e estava vendo aquela luta ali entre PCdoB, PCB, e eu nunca chegava a uma conclusão quem estava certo. E quando eu chego aqui hoje, as pessoas tentando me cooptar para lá, cooptar para cá. Desmotiva a gente. A minha pauta é pessoal. Eu digo o seguinte: se os cachorros votassem, hoje eu seria talvez presidente da República. Essa é a minha pauta, que só interessa, só eu que me interesso por essa pauta, ninguém mais. Agora, eu já caí aqui de paraquedas sobre uma questão de um advogado, agora caí novamente de paraquedas numa questão sobre café. Eu tenho até muitas críticas sobre tudo isso, mas eu queria falar sobre agressão. Agressão hereditária, agressão de passada de pai para filho. Então, o meu pai era promotor, né? Foi promotor de carne de mina. Antes disso, ele era da roça. Que nem vocês, era da roça, mas é roça mesmo. Não é essa rocinha suas aí com eletricidade, água e tudo, não. É roça sem luz, sem água encanada. Eu mesmo já fechei muito bezerro. Meu pai apanhou de chicote de cavalo, porque o meu bisavô deve ter batido no meu pai, no meu avô, de porrete. Então, meu pai ainda saiu numa boca e recebeu de chicote. Então, isso aí é hereditário, porque é passado para os animais. Então, o cara pega, monta num cavalo e puxa pelo freio para lá e para cá, como se fosse uma motocicleta. Dá cavalo de pau no próprio cavalo. Então, quando eu falei sobre agressividade, é isso. Eu vou tomar um sorvete num sábado, num domingo, pensando que eu assim, opa, hoje eu vou relaxar, me aparece um bando de gente andando a cavalo, bêbado, judiando do cavalo, puxando para lá e para cá, e a polícia não aparece, ninguém fala nada. Em frente à minha casa, eu moro na beirada da estrada, já flaguei pessoas judiando de vaca, de bezerro, de cavalo também, e eu não posso fazer nada porque eu não sou ninguém. Eu moro sozinho, se eu fizer alguma coisa, a pessoa passa lá na minha casa, joga veneno para os meus cachorros lá, como é que eu fico? Então, essa agressividade que eu estou falando, que é hereditária, porque daí eu entendi por que as pessoas judiam do cavalo, porque o avô também judiava. Eu estou ali lá, aquela banda de lá, que tem uma casa lá, parece que é da associação de Dom Viçoso, desativada. Aí vejo o pai vai saindo com a criança, domingo. A criança vai andar de bicicleta. Abre o portãozinho e a criança está alegre da vida. Aí a criança deixa o portão aberto. Dá o pai, que menino, que isso? E dá aquela chicotada em termos de palavra, porque o menino desse tamanhozinho esqueceu a porteira aberta, e que aí já estragou o prazer que o menino ia ter de, com o pai, andar de bicicletinha. Aí pronto, ele já vai andar de bicicleta com adrenalina. Então aí eu percebo assim, é aí que começa a violência. Aí esse menino vai extravasar em quem? Vai extravasar no cachorro, vai extravasar no gato, vai extravasar no cavalo depois, mais tarde. Então é sobre essa violência que eu queria dizer, que eu não sei exatamente, talvez eu vá procurar o Ministério Público do Meio Ambiente, porque meu pai já, ele fazia isso, antes de existir a promotoria do meio ambiente, ele exercia a promotoria do meio ambiente. É assim, desculpe meu tom de palavra, que diante de tanta adrenalina que rolou aqui, apesar de ter invocado a proteção divina, acho que a gente tem que fazer, invocar várias vezes, mais vezes, talvez, distribuir uma água benta, porque aqui não é a casa de Maria Joana mesmo, aqui não é lugar de coluia, é o que eu mais via lá na época da moradia estudantil, essa agressividade de cooptar a pessoa. Olha, meu nome é Lúcio César de Oliveira, se vocês quiserem me conhecer, entra no Facebook, não precisa vir conversar comigo na beirada da esquina, sabe? Atrapalhar minha pauta. A minha pauta precisa de todo mundo. Eu não nasci aqui. Entende? Então, me tirem disso. Desse fuá, desse fubá. Sabe? Eu só quero isso. Combatam a violência, influenciem seus eleitores, influenciem eles. Eu quero parabenizar, por exemplo, a torcida do Flamengo, que foi campeã, e nos soltaram um foguete no sábado. Que coisa maravilhosa, civilizatória. E diferentemente da de São Paulo, que soltou foguete no domingo, para decepção. Até gostaria que o Atlético que tivesse a maior torcida, porque o Atlético quase que não ganha, né?
Já deu tempo.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu só queria também, só para finalizar, agradecer ao vice-presidente Otto, que foi o primeiro que me deu a voz. E eu esqueci de agradecer na última vez que eu agradeci a todos. Vice-presidente Otto, muito obrigado por aquele momento. Boa noite a todos.
Sem mais nada a tratar, com as graças de Deus, declaro encerrada a reunião.